Sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Eu sou o Chapéu e estou aqui com um Jomon.
Eu sou uma Lula.
E eu sou uma criança.
Somos crianças.
Pra quem não entendeu essa grande referência, é um grande comercial de você é um Squid e você é um Quid. Você é um Kid do Splatoon. É uma merda. Enfim, hoje o review é sobre Splatoon Raiders. Lançou no dia 23 de julho de 2026. E é um jogo exclusivo para Switch 2. Antes da gente falar aqui do review em si, eu quero só comentar que a gente não vai falar de spoilers em questão de história, do que tem no após o término do jogo, né? E a gente também vai usar muito o termo em inglês aqui, porque o jogo não tem PTBR. A gente tá em diversos reviews aqui do Conexão Nintendo tentando, né, assim que possível, falar os termos em português, etc, né? Mas esse aqui a Nintendo não ajudou muito. Bom, vamos lá. João, antes da gente falar aqui do que a gente jogou de Splatoon, o que que é Splatoon?
Splatoon é um jogo de tirinho em terceira pessoa, né? Então a câmera fica ali atrás do personagem, você vê seu personagem, em que você usa tinta, em vez de armas e bala, você usa armas e tinta, e aí você é um bonequinho que consegue se transformar em polvo Lula, que é feito de tinta, então você consegue entrar na tinta que você atira. Então, por exemplo, você atira a tinta no chão, aí você consegue entrar na tinta do chão pra ir mais rápido. Você atira na parede, você consegue pular na parede, virando lulinha, e subir a parede para subir a parede. Então, a mecânica básica é essa, né? Splatoon. É um mundo onde crianças viram lula e são feitas de tinta.
Sim, e a série surgiu lá no Wii U, né? Acho que em 2015, talvez já fez 10 anos.
Lançou em 2015, sim, já fez 10 anos, ano passado.
E aproveitando então desde 2015, que nossa, eu tô velho. Eu joguei quando lançou, então eu joguei todos os Splatoons. Eu só não terminei a campanha do 3, mas joguei o primeiro, joguei o segundo, terminei a campanha e DLC. Terceiro, eu não terminei a campanha, mas terminei o DLC, por incrível que pareça. E agora eu joguei o Raiders, né, e terminei. E o Jomon, acho que ele já terminou tudo praticamente, né?
Sim, todas as DLCs, todos os jogos. A única coisa que eu não fiz é a que você fez, eu lembro que você era viciadinho no 1 e no 2, eu acho, né, que você chegou a ranks altos no multiplayer, né? Não sei se chegou no X.
Eu acho que no 1 eu fui muito, joguei bastante mesmo. É, a partir do 2 eu não sei se eu foquei tanto, não.
Mas é, eu joguei mais o 2, 1 e o 2 eu joguei bastante, o 3 eu não joguei tanto multiplayer. Mas é, também, somos veteranos da franquia, o que dá pra ser veterano, a gente foi veterano.
Sim, sim. E aí, eu joguei bastante o modo Salmon Run, que é o modo lá Horda do jogo, que surgiu no 2, que é basicamente o que inspirou, né, isso aqui. Por sinal, se não me engano, saiu uma entrevista com os desenvolvedores, né, do jogo, do Splatoon Raiders, né, e aí pra quem quiser ler é bem interessante, acho que eles citam lá que o jogo inicialmente ia ser um Tower Defense, né, que é um jogo de defesa que você vai vindo, os inimigos vêm vindo, né, e aí eles foram testando coisinhas lá. É interessante, eu sempre gosto de ler essas entrevistas. Mas vamos lá. Jomon, por que Splatoon Raiders é um spin-off?
Porque ele foi focado, né? Ele foi feito no marketing como um jogo focado em um jogo de aventura focado em single player. Né? Isso, e o nome dele ele não é Splatoon 4. Ele tá diferindo do resto da franquia. Então, Splatoon Raiders é considerado um spin-off em questão de... Assim, acho que pra conversar sobre ele, falam como um spin-off. Eu acho que venderam ele como um spin-off, né? Inclusive, sim. No primeiro trailer.
É oficial.
E é oficial um spin-off. Mas ele não é um spin-off de questão de história, porque a história desse jogo continua a história de Splatoon 3, né? É, o mundo de Splatoon vai seguindo a sequência do mundo real. Acho que o tempo passa da mesma forma aqui lá. Então, continua Splatoon Raiders.
Sim.
A gente vê referências à final do Splatoon 3, ao grande festival do Splatoon 3. Mas o foco é esse, o jogo é single player, né? O que, que a gente tinha no Splatoon 1 foi vendido muito assim, mas todos eles mantêm, é que existe a Turf War, existe a Ranked, né? Que a Turf War é um joguinho 4 contra 4, e aí você tem que pintar a maior área, vista de cima, então você vai matando seus inimigos, pintando a área, tentando dominar as áreas para você ter mais área pintada no final de 3 minutos, se não me falha. E as rankings varia também, modos que faz, pintar em espaço, todas essas coisas. Mas o jogo é focado no multiplayer, e aí você vai subindo de nível, comprando roupa, Porque uma coisa que tem em bastante Splatoon é a moda, né? Então, você tem essa coisa de, ah, eu vou colocar uma roupa X, Y, Z pra... você tem, acho que, duas roupas, três roupas e a arma, ou é duas roupas e a arma.
É três roupas, você... não é? É headgear, que é o chapéu, é a camiseta e o tênis também.
Isso, é, então são três, e mais a arma, e aí você vai fazendo as combinações para você ser melhor no multiplayer. Aí você vai liberando tudo focado no multiplayer. Ah, eu quero ficar melhor no multiplayer. Tem um modo single player no jogo, no modo história, um modo campanha, que você libera algumas coisas, mas ele não é o foco. O foco, onde você vai tirar a maioria das horas, é no multiplayer competitivo, 4 contra 4. Aqui não. Aqui não existe esses modos multiplayers diversos, né? Aqui a única coisa que existe é o modo multiplayer PvE, que eles não quiseram nem focar nisso, na, em todo o marketing deles, para conseguir diferenciar mais do jogo base, né? Do Splatoon 2, 3. Então aqui eles estavam vendendo bastante como um jogo focado em single player, você pode começar aqui e jogar sozinho. E aí ele é baseado bastante, ele é, eu falei já PvE, né? É personagens contra os monstros, né? E dá pra jogar em 4 pessoas, até 4 pessoas jogando simultaneamente, dá pra jogar basicamente o jogo inteiro assim, o início que não dá, porque você tem que liberar esse modo, mas é rapidinho, acho que é uma hora pra liberar o modo, menos mas o, pode ser menos, mas o jogo ele não é focado no multiplayer, no versus, essa é a diferença.
Sim, é. Eu vou falar em partes aqui, acho que primeiro a questão de ser spin-off... Uma das coisas também que define pra mim ser spin-off é que a gente não tem uma banda nova, né? A gente não tem uma Squid Sisters, tem o Deep Cut aparecendo, mas ele está aparecendo novamente. Não tem a... Nossa, esqueci do 2, da Marina e da Pearl, qual que é o nome?
Off the Hook.
Off the Hook, isso. Não tem. Então, é isso. Splatoon 4 eventualmente vai aparecer aí, vai ter as... Vamos ver, uma banda nova, não sei se vai ser só cara, vai ser juntar, etc, enfim.
Quatro, se continuar isso, 4 personagens, uma hora eles vão ter que parar de aumentar, né?
É, vai ser meio...
A orquestra gente. Daqui a pouco.
Muito amiibo pra comprar, né? A não ser que faça um grande amiibo com todo mundo junto.
Que mas vai assim, ser muito caro.
Sim. Mas não tem toda a parte multiplayer que... Aí agora as minhas expectativas antes de lançar, né? Que pra mim é positivo, porque... Eu fiquei muito interessado na questão multiplayer do jogo. Eu vou falar assim, eu tô cansando muito de Splatoon no geral. O terceiro jogo lançou, nem terminei a campanha, joguei pouco no multiplayer. Salmon Run não joguei tanto quanto eu queria, porque eu adorei a experiência no Salmon Run 2. Eu joguei mais aquilo do que o resto do jogo, sinceramente. Quando lançou o 3, ele não inovou tanto. Ele adicionou mais inimigos, tinha uns chefes extra lá, mas eu não me deu vontade de correr atrás muito. Aí quando... Tava aparecendo, assim, começou a sair notícia que não, vai ser multiplayer e vai ser coisa de pegar loot, armas raras, etc. Eu fiquei bem animado. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com muito medo porque eles reforçavam muito a frase que é um jogo, um jogador só. Poké é um jogador. Uma história pra um jogador. Que eu achei que o multiplayer ia ser alguma coisa menor até dentro, sabe? Mais limitado. No sentido de, você não vai poder fazer a história com seus amigos. Você vai poder fazer alguma missãozinha extra ali pra ficar farmando coisa... Mas não, quando o jogo... É engraçado, o jogo se lançou, eu tive que assistir reviews de várias pessoas pra entender que o multiplayer é praticamente do início ao fim, né? Tirando o tutorial. Então, pra mim, foi maravilhoso, né? Eu fiquei bem animado com isso. E por mais que você escute que é um jogador, você pode jogar o jogo inteiro sozinho, fazer tudo sozinho. Pode pedir ajuda online de pessoa estranha e etc. Mas você pode jogar com os amigos. E é spin-off, porque eu também não tenho os modos principais. Que eu não tenho mais vontade de jogar. E aí eu queria só comentar que... Outra coisa que eu adorei nesse jogo, eu tô muito feliz, é que o multiplayer é muito prático de jogar com os amigos. É só criar uma sala. Você pode fazer missões com... Que as pessoas fizeram, né? Você não pode fazer avançar com uma que não fez, a outra pessoa. O jogo nivela muito bem as coisas. Eu lembro que o Jomon, a gente jogou bastante junto até. Mas ele tava na frente. Ele voltou pra jogar comigo, as missões estavam bem difíceis pra ele, né? Os inimigos lá, a quantidade deles de vida, força, etc. Então, é maravilhoso. Porque você pode jogar com uma pessoa que tá lá na frente. Claro que ela vai ter várias coisas pra jogar melhor, né? Itens, habilidades que ajudam mais ainda. Mas ele permite, sabe? Não fica aquela sensação de, nossa, agora eu não consigo mais jogar com a pessoa porque ela tá 5 níveis acima e ela vai destruir todas as missões.
Então, eu acho isso foi muito bem pensado. É tanto o... o nível quanto a dificuldade, né? É, o jogo ele tem três dificuldades, aí você escolhe ali, é o hard, médio, difícil, dá pra falar desse jeito. Tem outros nomes.
Peraí, Jamon, é interessante falar que a primeira dificuldade se chama turista. E é muito importante isso.
E essa dificuldade, o que, que ela muda só é o dano que você toma. É, as coisas que você pega, as coisas que você ganha, não muda nada. E o HP dos inimigos. Então, quando acontece o multiplayer, se eu tô jogando na difícil, os bichos, pra mim, eles têm mais HP, eu tenho que tirar mais dano, só que os outros, as outras pessoas não veem o dano que eu tô tirando. Né? Então não fica essa discrepância de tipo, tem um cara que tá tirando 5 mil várias vezes e não tá matando, e você tá tirando 200 e também não tá matando, só que matam na mesma velocidade. Então o jogo ele dá uma nivelada de manter, como o multiplayer, o único multiplayer que existe é de vários suítes diferentes, né? Então cada um tem sua tela sempre. Então o jogo consegue mudar o cálculo pra cada um dos inimigos, das pessoas, e deixa o jogo equilibrado pra todo mundo. Então, quando eu joguei, eu tava numa missão com o Chapéu, ele tava nível 5, eu tava nível 20. E os inimigos, eles viravam nível 20 pra mim. Né? As coisas tudo viravam nível 20 pra mim, então eu não carregava o chapéu. A gente jogava tudo tranquilamente um com o outro. E aí, acontece isso sempre. Né? E se eu tô jogando a dificuldade, se eu prefiro uma dificuldade que eu não morra tanto, então eu coloco no turista, por exemplo, eu não vou tomar tanto dano, mas o chapéu vai continuar tomando dano do lado dele e vai morrer rápido. Ele vai estar desafiado do jeito que ele quer. Então eu acho... Nossa, é a primeira vez que eu vejo isso no jogo, inclusive.
Eu não sei se... É, deve ter sido implementado em algum outro jogo antes, que a gente não jogou multiplayer da vida. Mas existem milhares de jogos.
Sim, sim.
Mas na questão de multiplayer da Nintendo, eu vou dar um exemplo. Eu gosto do modo Turf War de pintar o chão de Splatoon. Pra mim sempre foi um inferno jogar com os amigos. Porque criar uma sala era meio bugado. Às vezes, não sei, caía rápido, dá problema de conexão. Ou o que acontece muitas vezes é que, nossa, você caiu num time inimigo, porque o jogo junta todo mundo e a gente tem que torcer pra você cair no mesmo time que eu, pra gente jogar junto. Não sei porquê, Turf War sempre foi assim. Aqui, você abre uma sala, as pessoas podem entrar, você fecha, acabou. Acabou. É simples, rápido, eficiente, cada um joga com a dificuldade que quer, no sentido de mudar lá entre fácil, médio, difícil. Não tem como você roubar os itens, né, de recompensa dos amigos. Cada um ganha o seu próprio. Isso... Eu sei que Borderlands eu joguei assim, né? Que você pode escolher se um rouba ou não rouba. Aí depende do tipo de amizade que você tem com as pessoas, né?
É, e como você quer que o jogo seja, né? Como você quer que o clima fique.
É, eu assim... Seria legal ter a opção de escolher no Splatoon? Seria, mas eu gostei que eles tenderam ao lado de cada um ter sua coisinha pra não sair briga.
Acho assim, é bom. Vendo, a única coisa que faltou, vai, duas coisas faltando. É, uma é que só o líder da sala pode escolher a missão, eu acho isso normal, só que você não ter como avisar pro líder da sala o que você quer, não é tão
isso
legal
é assim. É, isso é ruim, que você fica tipo, escolhe aquela missão ali que tá em cima na esquerda, que se chama Hot Roll Dungeon, não sei o quê, que ele faz nome de comida tudo, né? Aí você, qual que é? Onde é que tá isso aqui? É que tá aqui, ó, no mapa, na área de fogo. Só que, tipo, uma crítica que eu vou fazer daqui a pouco é que os mapas são parecidos, mas assim, você demora pra achar as coisinhas. E eu acho que as missões de eventos em multiplayer, que são missões focadas em habilidades específicas que o jogo limita, que você tem que fazer e usar, é meio quebrado, porque é um mapa que parece que é pensado pra uma pessoa. Aí se você joga com um amigo, ele faz correr na fase e você não experimenta ela, porque ele chegou primeiro e tipo, acabou.
Então, eu acho isso ok, eu acho que entre deixar e não deixar, deixar e um amigo fazer por sozinho tudo, eu acho menos pior. Eu olho e falo, melhor
não
do que ter
problema.
Que fazer a sala, né, e ter que fazer sozinho.
É claramente você vê que não é feito player. Assim, né, pra todo mundo. Mas sim, é melhor que tenha, é claro.
Ou um outro jeito que eu acho que, tipo, Monster Hunter faz, mas aí é a Capcom, só que a Capcom em consoles Nintendo, é deixar um chat, né? É que esse jogo ele não tem muito sistema pra você, de salas, né? Você poder ver as salas, entrar numa sala. Porque, sinceramente, olhando desse jeito agora, pensando, a coisa mais semelhante que ele tem nesse início é Monster Hunter. Né? Você entra numa zona com todo mundo, né? Os Monster Hunters mais antigos. Você entra numa área com as pessoas que vão fazer a missão junto, escolhe uma missão e vão pra missão. Aí faz lá a missão, volta da missão. É isso.
Sim.
Então, talvez, ver as pessoas, assim, tem coisas que podem melhorar. Mas, pros padrões da Nintendo, a gente ficou muito feliz Que também, diferente de Monster Hunter do World, no caso, você consegue fazer a história junto, né? Sem grandes percalços. Ah,
não, mas o World eu tinha problemas, viu? Eu lembro que quando era missão de história, você tinha que entrar e depois sair e depois fazer com todo mundo, porque cada pessoa, sim, tinha que assistir a cutscene. Eu achava uma merda isso.
É, então, o World é o pior. O resto melhorou, mas é melhorou. Bem Monster Hunter, assim, olhando... Agora, nunca tinha, não tinha pensado enquanto a gente jogava, mas é bem Monster Hunter o sentimento que fica de união contra os monstros.
Então, sim, mas eu digo ao mesmo tempo não. É, da missão do jogo, sim, o principal, né, da missão. Mas aí o que eu senti falta, que eu acho que eles podiam melhorar, né? É que eu entendo que você vai evoluindo a base ao longo do jogo e vai mudando o chão de onde você tá. Mas eu gostaria de ver meus amigos no hub do jogo. Eu, sim, não vejo.
Sim, isso ia ser legal.
No Monster Hunter a gente vê, faz emote. Eu acho que seria incrível se no Raiders desse pra fazer isso. Você olha pro outro, começa a jogar, troca de time, começa a jogar tinta um no outro pra testar coisa, sei lá. Fica
e
lá
interessante
só girando.
Porque no Splatoon 3, quando você tá na sala com os outros, você vê os outros, né?
Você vê um espírito dele,
holograma,
né?
É.
Então, mas nesse aqui eu pensei, João, é porque você vai dando upgrade na base, né? Aí você vai ver um espírito voando lá longe, bizarro, sabe?
Ah, tudo bem. É parte da vida.
Não, eu também não ligaria, mas acho que foi por esse caminho que eles foram, né?
Sim, talvez.
Mas assim, tem esses probleminhas menores, mas a experiência roda liso e muito boa, é isso. Eu gostei, sim, bastante, né? Eu acho que eu gostei mais ainda do jogo por ele ser multiplayer assim e permitir jogar praticamente tudo, né, junto. Uma coisa, João, esse jogo rodaria no Switch 1?
A resposta óbvia é não. Né? Não,
mas
são
aí,
os gráficos.
Então, eu ia falar isso. Por quê? Porque graficamente olhando, a gente sabe que tá um pouco melhor. A gente vê que a tinta é um pouquinho mais bonitinha ali, as coisas também, no geral, um pouquinho.
Ele,
mas não
é
um jogo
de Switch. É,
exatamente. Você não olha pra ele e fala que evolução gráfica, tô vendo os poros da Lula ali, não, né?
Não, não é. Mas eu acho que eles colocaram onde deveria, que é na loucura, né? É, a gente já tinha isso no Salmon Run. No Salmon Run aparece muitos inimigos e a coisa fica frenética. Mas tem mapas e momentos no Splatoon Raiders que não daria no Switch 1. É muito inimigo, é muita tinta, é muita explosão. É muito efeito visual dos inimigos, porque é o sal, né? Toda essa variação. Então, não rodaria. E em mapas, os mapas não são tão grandes, né? Então não tem aquele problema de, tá lá atrás um bicho. Mas tem muito bicho. Muito Small Fry, que são os inimigos pequenininhos. Então, assim, eu e o Chapéu, várias vezes, são quatro pessoas. Né? O jogo suporta quatro pessoas. São quatro pessoas soltando golpes especiais. É, pode ser cada uma das quatro pessoas solta dois itens que ficam atirando no lugar. Então, aí vira oito itens, mais quatro pessoas, mais vários inimigos. E o jogo ele não caiu FPS. Então, isso é impossível no Switch 1.
Sim.
Então, assim, eu acho que o jogo ele não foi... E o que é esperto? Ah, vamos usar o mesmo gráfico do Splatoon 3, provavelmente o mesmo engine, mesmo tudo do Splatoon 3. Não vamos fazer nenhum pulo agora. Eu não sei se o 4 fará algum pulo, né? Porque do 1 pro 2 também não foi tanta coisa. Mas eles olharam e falaram, não, vamos no gráfico, vamos na quantidade de coisas que dá pra acontecer. E eu gostei, achei a experiência maravilhosa, a loucura que é. Se ele falar, eu vou fazer alguma coisa que vai acontecer, e você vê dano subindo pra tudo que é lado, tinta pra tudo que é lado. É uma bagunça que dá pra entender pelas cores, né? Porque os seus amigos são uma cor, você é outra. Então dá pra você mais ou menos entender o que tá acontecendo, mas você não consegue ver com detalhes o que tá acontecendo.
Não, você entende por causa da experiência, né? Porque... eu vi muita gente comentando disso, né? Que o jogo, depois de certo momento, a tela é praticamente números e tinta explodindo, né? É isso. Aí você... todo mundo fala, você sabe o que tá acontecendo por causa de barulhos e porque você viu um inimigo lá longe que você sabe que ele faz uma coisa. E aí você já tá na zona, assim, tipo, já sei o que tá acontecendo. Entrei assim no ritmo do jogo e não preciso, posso fechar o olho que eu sei que tá vindo um laser do sniper na minha cara.
Eu tô ouvindo o laser vindo, né, já?
Sim. Mas não rodaria no Switch 1 nem a pau. E eu tô feliz que tá no 2. E eu fico muito feliz que rodou liso, de verdade. Porque aí se tiver outras experiências malucas de Nintendo, fiquei com medo. Porque quando acontece, quando a gente jogou Bananza, quando tem muita explosão, pedra voando, ficava peidando, né, FPS.
Sim.
Fiquei com medo não dessas
boss
hordas
fight específico.
Então, eu fiquei com uma fight, mas no jogo no geral ficava dando umas caídas, né. eu fiquei com um receio de, ah, nossa, estamos aqui no pós-game, hordas gigantescas e vai ficar travando. Não travou. Então, muito bom. E isso com, tipo, quatro pessoas jogando quatro, cada uma jogando duas torretas, cada um tiro à parte e voando com especial. Sim. Então tá bom.
Que é o normal, enquanto, né? Tem... É um momento normal.
Enquanto tem um negocinho no chão girando, fazendo vento ainda. Todo mundo jogando um monte de arma, coisa, tá de boa.
Não, pensando desse jeito, a quantidade de coisas que acontece no multiplayer, é impressionante não, pô, não cair, né?
Um tubarão gigante voando, quatro turrets ali, torreta atirando, um vento
uma
ali,
chuva.
Um fazendo chover com a Shiver, um monte de enguia, um sniper, um cara jogando uma bomba, eu com um monte de orb rolando em mim, assim, em volta dando dano, não cai FPS. Maravilhoso. Tenho que elogiar essa parte.
É impressionante mesmo, né? Se for assim, o Splatoon 4 pode ter o gráfico do Splatoon 3, se continuar desse jeito, sinceramente.
Então, mas aí não vai ser legal, né? Você contra quatro pessoas, quatro, só se aumentar. For 6 contra 6, que aí vira uma zona.
Aí vira uma zona.
Mas aí pode ficar muito Mario Kart World, que você fica, opa, tá demais, hein?
Eu tô morrendo, nem sei o que tá acontecendo, né?
A gente não vamos dar spoiler aqui, claro. Então, tanto é que eu nem quero tocar na parte da história direito, que assim, se você não jogou Splatoon Raiders e tá curioso, nossa, qual que é a história desse jogo? O máximo que eu vou falar aqui é que você foi lá com o Deep Cut, que é a banda lá do Splatoon 3, né? Tem a Shiver, a Fry e o Big Man, que é uma raia gigante ali. Vocês estão indo caçar tesouro numas ilhas lá, num arquipélago bizarro. O helicóptero cai, você é um mecânico, vocês estão lá modo sobrevivência, criando só arma e coisa tipo uma MacGyver mesmo. E aí você vai visitando as ilhas e desvendando um mistério. Só que a história não evolui tanto, é mais uma cutscene aqui e ali e historinhas que você lê através de colecionáveis, né? Pra você entender o que tá acontecendo melhor. Mas aí, pós-spoiler, a gente comenta mais. Porque assim, a minha opinião, até terminar o jogo assim, a história é bem fraca no geral. E, Jomon, inimigos novos. Porque a gente já jogou em Salmon Run. Tem várias coisas que repete aqui. Tem aquela torre de panela do sniper atirando... Tem um carinha que chega, cria uma bomba na cabeça e joga. Nos trailers eles mostraram alguns novos, que é tipo um bicho que anda com uma bocona e morde pra frente, né? Tem um carinha que fica pulando, fazendo onda no chão. O que, que você achou?
Esse da onda já existia, né?
Mais ele ou já menos. Existia no 3?
É que, assim, é que mais no, ou menos. 3, no 3 ele colocava...
Um negócio que ficava fazendo, não era?
É, ele fazia uma bola, ele ficava colocando uma bola num lugar e aí ficava fazendo essa vibração, né? Então sim. Ele ia pro mar, colocava a bola no lugar e aí fazia a vibração.
Sim.
Então existia um efeito e eles mudaram um pouco.
E tem as versões mais fortes ainda deles, né? Você tinha um carrinho lá que parava na sua frente, que você tem que atirar atrás. Tem um carro gigante com um instrumento de tortura na frente, girando cheio de espinho. Você gostou da variedade de inimigos?
Eu não acho que mudou muito, né? Então, assim, agora realmente que você falou, tem esse cara da cabeça, tinha esquecido que ele era novo aí, no Splatoon Raiders, mas eu acho que ele é bem reutilização dos inimigos, e faz sentido, porque é o mesmo mundo, né? Mesmo tudo, reutilização dos inimigos do Salmon Run. Mas eu não acho que precisa de mais, né? Eu acho que assim, você tem um inimigo da chuva, você tem um inimigo que vem por baixo... Você tem o inimigo que cria aquela... Que faz um metrozinho, que fica saindo tinta e vira uma barreira.
Então, assim, o pássaro do vento, o pássaro que joga o vento é novo.
É verdade. O pássaro do vento é novo e o inimigo da cabeça é novo. Eu acho que é o suficiente pra dar aquele fator novidade. Olha, ele fala, beleza, tenho mais coisas pra se preocupar. Mas, assim, é uma coisa que tá sendo construída desde o Splatoon 2. Essa quantidade de inimigos, e aumenta um pouquinho, aumenta 2, 3 inimigos. Então acho que tá ok. Não foi uma coisa que eu senti falta, porque é o suficiente eles misturarem, né? Assim, a primeira vez aparece um que solta da coisa da cabeça. Aí daqui a pouco você tá enfrentando 2, tá enfrentando isso e mais. Aí começa todo mundo a misturar, começa a ter vários deles. E aí cada um você tem que se posicionar de jeito diferente. Então eu acho que tipo, é o suficiente pra te manter se mexendo no jogo. Ah, a gente, por exemplo, a gente jogando é sempre olha e falar, o sniper é um problema. O sniper é o bicho que dá o hit na gente pra matar. Então, olha pro sniper. Então a gente vai focar no sniper. Agora vem o bicho do míssil. Esse aqui é, sei lá, prioridade 2. Enquanto isso, tá um bicho tentando me pegar por baixo. Então vou ter que me mexer pra atingir o bicho do míssil. Então é o suficiente pra você se mexer. Eu acho que eles estão adicionando lentamente ao longo de todos os Splatoons. Talvez, assim, tem um inimigo que a gente não comentou, que aparece muito pro final do jogo, que, na minha experiência, apareceu muito pouco. Mas ele também é tão disruptivo que talvez não é bom ele aparecer tanto também, porque ele é um absurdo. Então eu acho que tá ok, eu acho que não é um incômodo meu de ter inimigos novos. Eu não tava esperando inimigos, muitos inimigos novos. Né? E eu acho que o design de Sal já dá um pouquinho de variação pra eles. A forma giga de cada um dá um peso maior pra esse inimigo quando ele tá no mapa.
Sim. É, eu acho que tá bem ok. Eu não vou criticar tanto nem elogiar muito. Mas eu gostaria que minimamente alguns inimigos tivessem a versão com mais sal chefe. Por exemplo, tem um bicho que parece um golfinho de máscara que pula e faz um círculo no chão, que é do Splatoon 3, o Salmoran. Você tem que pintar o chão, aí ele bate a cara e você mata ele. Ele não tem versão sal.
Uhum.
Aí eu olho e fico, putz, podia ter uma versão dele mais forte que faz um círculo maior, por exemplo. Aí dá mais trabalho ainda pintar.
É, ia ser um inferno.
Aí, então, não tem. É, eu vi... Eu acho que os inimigos menores podiam ter com mais armas. Eu sei que tem um que joga granada, eu sei que tem um que tem uns utensílios de cozinha lá, de pegar comida longe, sabe? Uma garrinha. É legal isso aí. Podia ter mais. E esse que você comentou no final do jogo também poderia ter uma versão de sal mais forte. É, esse é o ponto, entendeu? Eu acho que eles podiam... É a maneira de reutilizar os inimigos e fazer a versão mais difícil, não fez pra todos. A sensação que eu tinha é que ia ter todos. Aí chega uma hora as missões que você começa a repetir, você...
Acabou, vou enfrentar, né?
A torre de sniper com 3 snipers, que é a versão de sal, vou enfrentar de novo. Tá bom, vai. Então, é isso. Eu acho também que... É que eu não tô lembrado direito. O DLC do Splatoon 3, ele tinha uns peixes com umas coisas meio... Uns olhos escuros, meio estranho lá. Eu acho que podia ter sido aproveitado de alguma maneira. É que não é os salmões, né? Eu sei, o tema aqui é ficar nesses salmonides aí, que são esses bichos bizarros aí.
É, do Salmon Run, sim. Uma coisa que Splatoon liga estranhamente muito é pra lore que eles estão criando, né?
Sim.
Ainda não mudou o time de desenvolvimento, então eles ainda ligam pro que eles estão fazendo.
Time de desenvolvimento, Jamon, que na época do primeiro Splatoon tava na escola, se bobear.
Talvez.
Acho que na verdade. Era um pessoal que tava entrando na universidade. E um ponto. O mapa é muito repetitivo. Eu queria só comentar que sim. É minha visão, tá bom? Eu acho que tem pouca variação de mapa no jogo. Esse é um dos problemas do jogo.
Eu acho que sim. Ele não tem muitos elementos, assim, né? Como ele tenta ser... Eu fico, tipo... como ele tenta ser... Como eu vou falar? Ground-based. Como ele tenta ser realista...
Muito pé no chão.
Muito pé no chão, exatamente. Como o jogo tenta ser muito pé no chão, eu acho que eles pecaram. Não é tão ruim quanto Splatoon 1. Mas falta aquela coisa que tinha que eles resolveram no Splatoon 2 e no 3, mais no 3 e no DLC do 2, que é começar, não precisa ter sentido, precisa ser legal, né? Então as fases tudo flutua, você vai indo de um lado pro outro e eles conseguem fazer uma coisa muito mais customizada. Aqui não, aqui é mapa de gelo, eu tô tentando lembrar, tem mapa de fogo, mas meio que você vai fazer a mesma coisa, mapa de gelo você escorrega, é só irritante. Não, de fogo eu nem lembro se tem alguma coisa especial nele.
De fogo tem um vento que empurra lá umas partes que você pula e sai voando.
Mas não tem esse
vento. Não tem nem relação.
Não.
Eu acho que de vento não, acho que só na era de fogo que aparece aquele ventinho.
É, então é só essas coisas que você fala, é um detalhe muito pouco, assim. A gente lembra de, sei lá, você pega Splatoon 2, Splatoon 3, que tem um controle de GameCube voando no ar.
Eu ia falar isso, eu achava legal essas coisas. E eu acho que... Eles perderam muito, muito, muita oportunidade aqui. Como muitas missões você cava pra baixo e acessa cavernas, podia fazer as coisas sem nexo no fundo. Sei lá, se desse uma caverna que é um lugar tudo arco-íris, bizarro, estranho, dane-se. Não, mas você desce a broca e... Ah, é gelo.
Sim, é bem isso. E eu acho que ele fica até um pouco no feeling que a gente tinha comentado que eu tava jogando... De Pikmin 2, que cenário é sempre caverna.
O do 2 variava um pouco, às vezes. Você entrava lá e parecia uma piscina, tipo, azulejo no chão, umas coisas. Você, nossa, que bizarro. O do 2 mudava, assim. Tem umas partes que você entra que parece um jardim, até.
Nossa, talvez eu joguei muito início pra ficar. Mas eu lembro que, tipo, ele fala, não é uma super novidade.
O do 2 você entra, tem um lugar que parece brinquedo, até. Eu acho que era bem variado, até, Jumão.
É, então, eu falei merda. Parabéns pra mim. Mas aqui não é... Não, então, volta a crítica, mas aqui continua. Também concordo, não é variado. Não me incomoda tanto, porque eu tava jogando multiplayer. Então, não ligava pro cenário. Eu estou fazendo a mesma coisa, mas beleza. Dá tempo suficiente pra eu não cansar. Mas é, em questão de tipo de qualidade, eu acho que ele caiu um pouco e não usou nada digital que eles tinham usado no outro, né, no Splatoon 2 e no 3. Então eu acho que é um retrocesso pra série, mas faz sentido pela temática. Então...
spin-off.
É a reclamação, é. Fica a reclamação, faz sentido, mas é chato.
É o preço de pagar 50 doletas, meu amor.
E pra mim tá ok. Sinceramente, pra mim tá ok. Porque eu me diverti, pra mim tá ok. Não, não é...
Não, o preço nem fez diferença aqui, porque pra mim pareceu uma experiência completa, sendo sincero, viu?
Sim.
Joguei
sim.
Mais que Mario Tennis, por exemplo. Joguei, tipo, 10 vezes mais. E antes de a gente dar a nota aqui, e depois sessão de spoiler, vem a pergunta. Esse jogo é muito grind, João, ficar grindando? E pra quem não sabe, o termo de grindar é ficar fazendo tarefas bem repetitivas, assim, bem repetitiva mesmo, só pra ficar aumentando, toma aí, 1% a mais de vida, 1% a mais de ataque. O que você tá achando do grind?
No, assim, jogo base, não. Olha, falar pra você termina o jogo, você... vai avançando, inclusive, isso eu acho que, tipo, difere dos outros Splatoon, que no outro Splatoon eu tô olhando o mapa, eu tô querendo a experiência do mapa. Então, sei lá, eu tô olhando pelo plataforma também, pelo desafio que tem. Aqui uma parte que brilha o jogo é quando você mata o inimigo e vem um gadget, né, que a gente acabou nem comentando muito dos sistemas do jogo, né, mas um acessório que você pode equipar, é, pra usar itens, ou a arma, e você pega uma arma nova, uma arma que brilha dourado, de repente. Então você olha e fala, opa, agora tem uma coisa melhor. Então eu acho que o grind não é repetitivo no jogo base, não te obriga. A gente jogou no modo mais difícil, chapéu, então talvez, valeu a pena dar uma... É, fazer todos os mapas, a gente fazia todos os mapas, tentava pegar todos os tesouros, pegar tudo, mas eu não acho que ele repete no jogo base. Eu acho que a partir do momento que você entra no modo... termina o jogo, entra no modo pós, aí sim você pode começar a olhar e falar, puta, agora eu vou grindar, mas o jogo tem tanto mapa, sinceramente, o jogo tem tanto mapa, que você pode procurar na internet qual é o otimizado e falar, agora eu vou fazer mais em menos tempo. Só que só de você ir completando todos os mapas em todas as variações que eles têm, vai ser repetitivo, mas eu não consideraria isso um grind, eu considero que você tá meio que fazendo todo o jogo. Você não tá no mesmo mapa. Eu não sei. A minha regra de grind é que eu tenho que estar no mesmo mapa fazendo a mesma coisa.
Sim. Não, é. Eu não acho que é o mesmo mapa. Pra mim, o grind, ele é tipo... Eu vou sair jogando só pra focar em pegar um dinheiro pra aumentar uma coisinha específica, né? E assim, eu acho que o grind no jogo base é ok. Normal. É o jogo que você vai jogando e vai... Você vai ganhando armas, aí você vê que a arma é lixo, vende. Aí você pega outra arma. É o clássico de qualquer outro jogo de looter shooter, assim, na vida. Eu acho até que o Splatoon Raiders é bem... Você usou outro termo lá, no pé no chão, né? Ele é um jogo não inovador da Nintendo, sabe? No geral, porque é um gênero que já tem um monte de jogo, mas ele é muito efetivo, né? Ele é muito bem feito, então esse é o grande mérito dele.
Uhum.
Mas pós-jogo é um pouco forte o grind, eu diria. As coisas são muito caras, tem bastante coisa pra você, pra ficar repetindo bastante, assim, a luta contra várias hordas de inimigos. Então, se você gosta dessas coisas, vai ter muito o que fazer aqui. Essa é boa notícia. Se você não gosta, você pode se contentar terminando o jogo e fazendo umas coisinhas a mais e tchau. Vou embora porque eu já aproveitei o que tinha que aproveitar. E eu acho que, assim, o jogo... a gente não falou dos equipamentos, claro, né? Mas tem três tipos de... Tem classes aqui também, né? Diferente do Splatoon normal, você pode escolher uma classe que você é mais ágil, tem uma classe que é um pouco mais tática, de você jogar turrets... Tem uma classe de força, que é você bater mais e dar mais dano. Então, o jogo te obriga a jogar com cada uma dessas, porque quanto mais você varia o que você equipa, o jogo te dá recompensa. Ah, eu tô usando aqui o tanque de velocidade. Pô, aumenta de nível aí. Ah, por que eu preciso aumentar de nível? Porque você vai habilitar uma coisa adicional aqui pro seu equipamento de velocidade. Então, acho que o jogo... E não é tão demorado pra fazer isso. Se fossem grinds, assim, de dias absurdos, eu reclamaria. Mas em questão de um dia, sabe, eu conseguir fazer, não vou reclamar disso. Mas o jogo me incentivou a trocar de especial, a trocar de equipamento. Tudo isso pra ficar pegando coisas novas. Então, eu acho que é isso, irmão. Grind, antes de terminar o jogo, ok. Depois de terminar, é chatinho. E agora, a gente vai pra parte das notas. Lembrando que a gente dá nota de 1 a 5, sendo que 1 é muito ruim e 5 é muito bom. E aí, Jamon, posso dar primeiro dessa vez ou você quer dar a primeira nota?
Pode dar primeiro pra gente dar a mesma nota.
Tá. Eu vou dar nota 5, vou ser bem direto aqui. Eu tô me divertindo horrores. É um jogo que tá fazendo geralmente jogos nota 5 pra mim são jogos que eu tô assim no dia fazendo minhas coisas, ou trabalhando, ou fazendo coisa de casa, eu tô, queria estar jogando, hein? Ei, queria estar jogando. E eu achei que foi extremamente interessante o que o jogo fez pra mim, né? Os equipamentos, principalmente. Eu tava bem chateado, assim, com o Splatoon no geral, que tava eu, pessoalmente, ficando cansado, né? Porque, convenhamos, Splatoon 3 fez o quê de novo pra série? O 2 me trouxe o Salmon Run, então eu lembro com um carinho dele. 3 trouxe o quê? Aí, esse jogo me trouxe o multiplayer contra a máquina, contra a CPU, né? Maravilhoso. E agora eu tô aqui no pós-jogo ainda. Eu tô jogando isso aqui 100% com a Shoyo, né? Minha namorada. A gente joga, faz... A gente conseguiu jogar o jogo inteiro junto. E a gente tá se divertindo junto. E aí o João tava na frente e veio jogar com a gente. Tem outros amigos nossos aí que também jogou bastante. Maravilhoso, eu não tenho o que reclamar. Roda muito rápido. Eu ligo o jogo, aperto um botão, já tô na sala jogando com a Shoyo rapidinho. Acabou. E a gente fica lá nesse algodão doce aí de dopamina, né? Tipo, nossa, missão explode, item bom. Nossa, tirei 5 estrelas. Nossa, tirei não sei o quê. Aí toda vez que eu tiro uma coisa nova, eu quero testar. Nossa, eu tirei agora uma shotgun que é um guarda-chuva. Deixa eu testar aqui, né? Nossa, eu tirei um rolo aqui que vai jogar mais tinta e agora deixa os inimigos congelados. Deixa eu testar. E eu vou ser bem sincero. Geralmente em vários jogos eu não tenho nenhuma vontade de ficar trocando de equipamento. Eu pego um que eu gostei, mandei bem e falei, ó, vou focar nisso. Como o jogo me incentivou a ficar trocando toda hora, eu gostei de usar o tático jogando as metralhadoras e jogando um vento no chão pra eu voar, ficar voando lá, que nem Matrix, assim, desviando das balas, atirando. Eu adorei usar o de poder pra ficar fazendo um monte de coisa girando em mim, batendo, sem parar, dando dano crítico. Adorei um de ficar me reposicionando, pulando, voando pra aqui e pra lá. Então o jogo me incentivou a explorar tudo. Eu gostei de quase tudo. E é isso, é dopamina pura e é extremamente divertido. Por isso que eu dou nota 5. Por mais que tenha esses probleminhas que a gente falou de tela repetida e não sei o quê. A gente não falou da música, mas é... Tem músicas 880 no jogo, mas tudo bem. Eu acho que dentro do jogo funciona bem, não vou escutar fora porque é uns barulhos estranhos, paciência. Nota 5.
Eu já, chapéu, vou dar 4. Mas assim, é o que você falou, é um jogo excelentíssimo. Eu só não vou dar o 5, porque pra mim as músicas em Splatoon é um negócio muito... importante, eu nem realmente eu não tinha comentado, eu ia falar agora na hora da nota. Mas tem muita música que, inclusive, é tão estranha que te tira do jogo e você fica, pera, que é isso que eu tô ouvindo? Né? Então, isso eu acabei achando, falei, nossa, é tão fora, Splatoon tem tanta música boa, porque a Laurie, né, o mundo de Splatoon é essa coisa de ter as bandas, todos os personagens principais, esses idols que a gente comentou, né, Squid Sisters, Off the Hook, Deep Cut, são de música, tem as músicas deles cantadas, tudo. Tem música boa nesse jogo, não, você falou 880, mas tem muita música que eu olhei e falei, meu Deus, o que é esse som, sei lá, som de arroto só aqui, sabe? É, sons qualquer coisa. Então, e a parte do multiplayer, a gente tá conversando, a gente entra num canal de conversa e aí faz. Talvez eles estavam esperando a gente entrar no Game Chat.
Game Chat,
pra conversar. Entra no Game Chat pra conversar, senão você não vai conseguir se entender com seus amigos. Eu acho que tipo, podia ter um bagulho de texto ali. Então, assim, pra mim faltou detalhes. Ele não é. Não dou 5 pelos detalhes, mas ele é um jogo excelente. E acho que é isso, assim. Ignorando a música e que eles colocaram essas músicas no Nintendo Music foi meio humilhante. Isso, assim, a primeira música é a única que é mais ou menos. É assim, é boa, a primeira. O resto você olha e fala, meu Deus, o que que tá acontecendo?
Deu não, as músicas de desafio eu achei bem legal. Tem uns barulhos de Splatoon, fica fazendo umas vozes meio... assim, meio estranhona. Agora, contra os bichos... A impressão que eu fico, João, é que... Assim, pra mim, funciona jogando. Porque eu olho pros salmonês, eles são muito primitivos, né, os bichos. E fica uns barulhos meio... não sei o que, você fica... O que é isso? Uns bichos meio sem cérebro, meio doido... Só que por fora é impossível escutar, assim. Se alguém colocar isso num som alto, assim, do carro na rua, vamos chamar a polícia porque vai achar que endoidou.
Então, é bem isso. Então, e os samurais falaram lá que eles gostam de tocar, tem banda de rock, uns negócios assim.
Pô, a arte do álbum lá, dos bichos com os instrumentos, muito louca, velho.
Então, tem isso. Então, você fala, não faz nem sentido com o que eles estavam apresentando. Então, eu fico nisso, né?
E, é experimental demais pra gente, João, a música.
Talvez. Mas é experimental tomar uma nota 4. Mas é um jogo maravilhoso, assim. É um jogo maravilhoso. né? Num preço que eles olharam e falaram, vamos vender um pouquinho mais barato porque não tem multiplayer versus. Eu gostei muito do jogo, Chapéu. O 4 não é um desmerecimento, né? Tudo que a gente falou, eu também adorei esse jogo. Tô me divertindo muito com ele. Eu gosto muito do single player de Splatoon, não. Diferente de você, eu não fiquei destruído com a franquia, né? Eu não fiquei triste com a franquia. O 3 é o menos que eu gosto, mas o Side Order mudou minha ideia. Eu falei, nossa, gostei do que eu joguei aqui. Mas eu dei um tempo bom pra respirar pra poder jogar o Side Order. Então foi menos enjoativo pra mim. Então é isso, Chapéu. A gente. São as notas 4, 5 e 4. Vamos então agora para a parte com spoilers. Então, se você não quer saber aqui sobre o que vai acontecer com o Deep Cut, não quer saber sobre boss final, se existe ou não boss final, o que tem no pós-game desse jogo, saia agora. Obrigado por ter ouvido até aqui, né? Deixe um comentário. Depois. Volte depois, quando você tiver jogado. E vamos lá, Chapéu. E spoilers. Ó,
vamos dar spoilers então. O que você acha do Deep Fame agora, Jamal?
Do Deep Fan. Então, Deep, eu não sei se vai ser Deep Fan, se vai continuar. Vamos ver se... aparece, né? Os personagens dos jogos anteriores, eles aparecem. Querendo ou não, o Agente 3, toda essa galera aparece.
Vira então, chefe de novo até. Fica corrompido lá, né?
Então, o Deep Cut no final se torna Deep Fan. E, Chapéu, eu posso falar que foi uma coisa que eu não gostava do Splatoon 3 e que eu não comprei os amiibos do Deep Cut... Porque eu gostava do design dos três personagens, só que eles nunca tiveram tempo pra brilhar no jogo. Né? No modo história, nem do DLC. No modo história eles aparecem, mas eles são muito à parte. Eles olham e falam assim, eles são bosses no modo história. Spoiler do Splatoon 3. Eles são bosses no modo história do Splatoon 3, aí você sabe que eles são bandidos, e no final eles te ajudam. Mas o foco não é isso. O foco é o que tá acontecendo, que tá todo mundo ficando com pelo, essas coisas. Então, e aí a Kali e a Mari estão te ajudando. E esse é o foco do jogo. Então, não, eles não aparecem. Aí vai na DLC Off the Hook. Que são as protagonistas, o casal musical do Splatoon 2. E aí você fica olhando e fala, eu e a Marina. E aí cadê o Deep Cut? Então, eles pegaram, ao invés de fazer um terceiro DLC, eles transformaram em um jogo à parte, no Splatoon Raiders. E finalmente, Chapéu, eles têm tempo pra conversar, você tem tempo pra ver eles conversando. Eles interagindo com você, eles interagindo entre eles, não só quando você liga o jogo. E agora você sabe que a Fry, ela já foi uma modelo, que a Shiver...
A Shiver, né? Cantou ópera. Foi modelo?
Não, a Shiver cantou
ópera. Ah, foi a Fry, isso. Foi ópera, realmente. E o Big Man, youtuber.
Ele é o moderninho do clã. Então eles vão falando sobre os clãs deles, eles vão falando sobre, puta, eu não sabia que eles queriam pegar dinheiro pra salvar a
Splash. Também não. E eu nem sabia, Jumon, que ela treinava tubarão e a outra treinava em guia, que é do clã, não sei o quê. Eu fiquei, nossa.
Isso dava pra saber por causa do boss, das boss fights.
Imagino que sim, mas eu achei legal que tocou em várias coisas deles aqui mesmo.
Sim.
Tipo, e eles interagindo com vocês. Tipo, uma coisa que eu lembro, muito, assim, uma parte que define pra mim muito bem, né? Aqui estão falando de tesouro e vão, como é que vamos dividir o tesouro, né? A Shiver fala, não, a gente fica com 90% e você 10%, né? Aí o Big Man, não, isso aí tá errado, que sacanagem, né? Aí a Fry fala, não, vamos todo mundo dividir igual, né? 30% pra cada um de nós quatro, né? Aí tipo, não, a conta tá errada, né? Aí você começa a ver esse tipo de personalidade, eu acho legal, eu achei engraçadinho. E precisa dessas interações pra você aprender, né? Cada um. Aprender a gostar, porque... Não é só, tipo, mostrei teu visual legal. Não, você tem que fazer eu ter mais, né? Coisa então, pra...
Eles eram exatamente isso. A música deles, eu acho, a Anark Reigns, eu não lembro agora o nome, mas é o tema de anarquia deles, que é o tema do Splatfest do Splatoon 3. Puta, a música é muito boa. É meio que um samba, meio música japonesa junto. É interessante a mistura. É interessante a dança deles. Mas eles não eram nada. Só ele falando, não tô... conhecendo eles, eu não tô entendendo, não sei se foi só comigo, mas eu vi, tipo, em fóruns, essas coisas, as pessoas falando, nossa, eu estou me importando pelo Deep Cut. E é isso, e o personagem, o seu personagem, o seu protagonista estar ali no meio, ele é óbvio, o seu protagonista é absurdamente muito bom em tudo, né, ele é perfeito.
E silencioso,
é o Mary Sue, que chamam, né, a mulher perfeita. Então ele é bem isso, é perfeitíssimo, mas é legal ver eles interagindo com esse quarto membro, né? Que mais uma vez tem um quarto membro que é absurdo, igual o Splatoon 1. Igual o Agente 8. A Agente 8 acho que é um pouco menos. Ela é um pouco mais fraquinha. É. Mas... Eu gostei, chapéu. Achei muito bom o que eles fizeram aqui. E o Deep Cut merecia um jogo. Né? Eles, putz, merecia em questão de... Tipo, você quer vender esses caras pra serem tão importantes quanto as outras quatro idols? É, precisa de mais alguma coisa. O 3 não foi.
Não.
Então eu acho que sim.
E merecia uma luta muito, muito épica mesmo. É que assim, eu só vi o 3 em vídeo, né? Eu vi no finalzinho, eu sei que tem a luta aí. A questão do urso lá também, né? Mas, pra mim, assim, o final desse jogo foi que nem acho que o DLC do 2, né? Do Octo Expansion. Que você tá com a Pearl Marine e tá lutando contra uma estátua gigante lá. Uma música incrível tocando no fundo, né?
Aham.
E aqui a gente teve outro momento assim, porque o chefe final... Vou ser sincero, tem três grandes chefes, né? Antes desse final aqui no jogo. Eu acho que os três são bem eficientes no que fazem, são bem legais, diversificados. Um é um pássaro gigante lá, o outro é um trem, o terceiro é um bichinho pequeno que infla de gelo, né? Gostei das três lutas, sendo bem sincero. Eu achei boas. Mas a final aqui é maravilhosa. Aquele ovo gigante estranho que vira tipo uma estátua gigante que parece um bicho de Elden Ring com as mãozinhas fininhas lá. Com três cabeças, jogando laser.
Como se estivesse rezando, né? Como se estivesse rezando.
Não, começou a ficar bizarro num nível legal. E foi épico, foi um final muito bom. Final, assim, grandioso, de você voar no céu, tá quase no espaço, cair quase explodindo tudo, batendo de frente com o bicho.
Lembrou muito Kirby, Planet of Robot, que por sua vez lembra muito Gurren Lagann, mas... Isso nunca vai ser uma ofensa, sabe? Isso é um elogio.
Mas é o que eu comentei. É que até esse momento, a história do jogo é bem, bem ok. Você vai lendo as coisas por fora. Cada personagem tem o seu momentinho pra brilhar um pouco, pra fazer a dancinha. Se for do samba, adorei o Big Man sambando lá e tocando a coisinha no fundo, né?
Uhum.
Teve que chegar nesse final pra o jogo tomar uma proporção maior. Ah, agora... As coisas estão realmente mais sérias. O céu ficou tudo escuro. Abriu um buraco gigante ali. O que tem ali dentro? É um bicho, um chefe estranho. Teve que chegar nisso pra ter tudo isso aí.
Sim.
Mas foi uma boa finalização. Eu gostei muito. E o fato de você poder fazer esse chefe inteiro com seus amigos, assim, é bom demais também. Por mais que fique meio quebrado, porque quem é o dono da sala tem que ficar chamando um robô pra fazer as pessoas pular. Então precisa de um pouco de sincronismo aí entre as pessoas, né?
Sim. E assim, eu acho que esse chefe, e o que no Splatoon 3 não aconteceu, é que todos que você falou, eu adiciono, elogiam muito o boss final do Splatoon 1 também. Eu não acho tão épico, acho que ele é mais ali, ele é okzinho, só que a música tocando engrandece. Sim. O chefe. Né? Que nem você falou, Octo Expansion, que é a expansão do 2, o DLC do 2... A música engrandece, mas o que já tá acontecendo já é épico. Tem uma Estátua da Liberdade, todas essas coisas. É outra coisa. E esse também. Aí você tem a música dos caras do jogo cantando, né? Da nova banda cantando. Porque o final do 3 é, de novo, o final do 1. A mesma música do final do 1, só que agora com o Deep Cut incluso. Então você fica lá, ah, o Deep Cut de novo, eles só são adendos. Ele não é o jogo deles. É a Kali e a Mari, e eu gostaria, sinceramente, que a Nintendo no Splatoon 4, o time, largasse os antigos. Vamos focar nos novos. Ah, pode trazer pra falar que é o agente, né? Trazer um só pra falar, pra introduzir. Mas já desaparece com a pessoa e deixa o grupo novo fazer as coisas. Né? Larga o osso do grupo antigo, dos grupos antigos. Né? Vá pros DLCs. Então, mas sim, não, esse... Não, o boss final eu achei maravilhoso, todas as partes dele. Teve uma parte que é meio ridícula, porque que é justamente a parte que você fala da sincronia. Eu terminei essa parte morrendo todas as vezes, porque no boss final eles sabem que não querem te deixar frustrado, então você nem vida tem. Eu achei excelente, chapéu. Eu acho que fecha com chave de ouro e depois de fases consideravelmente mais difíceis também. Então você já passou uma dificuldade ali nas últimas fases. Você teve que dar um melhor de si em algumas fases consecutivas, e aí você vai falar, ah, agora o boss final é o show que eu vou ver, né? Toda essa epicidade, tudo, mas não tem a frustração de tipo, ai, a fase tá muito difícil, vou ter que ver esse boss final várias vezes. Eu acho isso também um ponto positivo, é o show pelo show, é a música tocando e as coisas muito absurdas acontecendo, é só você seguir.
Sim, é bom, é bom. E você virando o quarto membro lá, Eles fazendo a pose é incrível.
É, eu gosto que você faz a pose meio que sem jeito, né? Você tipo, ah, é isso, né? Fica lá.
Vai dar um sorrisinho.
Não, é muito bom. Quero ver depois. Ó, tô já me contradizendo. Quero ver o Deep Fan depois, mas...
Um DLC do 4.
Né? DLC do 4, que aí volta a falar dos Salmonids. Eu não negaria isso.
Agora vamos falar do pós-final, que é a parte que tem mais grind. Eu tô gostando bastante. Habilita uma grande dungeon, uma torre invertida, né? Que tem spoiler. Praticamente 999 andares, mas acho que chegar no 100 que é importante, né? Eu não fiz isso, estou longe ainda. Tem alguns pequenos desafios a mais. Habilita uma terceira dificuldade para todas as missões do jogo. Então, assim, esquecemos de mencionar, mas todas as missões básicas do jogo tem uma versão mais difícil, que você vai habilitando enquanto você vai jogando normal mesmo. Termina o jogo, tem a terceira. Que aí são níveis bem altos, são inimigos com muito HP, muito dano. E aí você tem que ficar fazendo grind pra... agora, juntei 30 mil de dinheiro e 10 peças de item aqui pra diminuir em 2 pontos aqui o item e aumentar o dano em 12%. Então você tem que fazer um grind. O pós-game é grind. Mas aí tem mais relíquias pra você pegar, tem mais perks, habilidades pra você descobrir, armas melhores pra também ir pegando com o tempo e evoluindo elas também. Porque o seu nível trava no nível 50. Só que você vai ganhando níveis depois, claro. Só que você para de ganhar grandes recompensas pelos seus status. Ah, eu não vou aumentar meu HP em 10% mais. Não, eu vou aumentar alguns pontinhos. Então, assim, você é livre pra ficar aumentando quanto você quiser de nível e fazendo essas missões difíceis. E eu tô gostando por enquanto, porque a dificuldade tá aumentando e eu tô explorando novas estratégias. O bacana desse final, desse pós-jogo, é que você ganha a oportunidade de poder equipar mais coisas nas suas ferramentas, já que você tá melhorando e elas estão custando menos pra equipar. Então você consegue fazer coisas mais absurdas. Você consegue jogar um bumerangue que ele joga tinta, que ele volta pra você, fica girando em você, ele dá um status de fogo no inimigo e etc. É, eu tô gostando, mas assim, eu acho que vai enjoar um pouquinho. Já tá começando bem um pouquinho a enjoar. Então eu acho que esse é um jogo diferente, por exemplo, de... Eu vou comparar, tipo, sei lá, com um jogo que nem Binding of Isaac, que é um jogo de você ficar também refazendo missões e habilitando itens, né, etc. Eu acho que esse jogo não vai se diversificar o suficiente pra passar de centenas de horas pra mim, mas pode passar pra algumas pessoas.
Então, eu acho isso positivo, Chapéu, porque, assim, depois que você termina o jogo, se você tá com vontade de jogar mais, talvez aí fique o gosto negativo no final, porque esse é o jogo que você pode parar pela exaustão. O jogo, ele continua. Eu acho que Binding of Isaac, ele não é um exemplo pra esse jogo, porque ele não é um roguelike, né? Ele é essa coisa de você acumular. Não é, ah, vou começar e vou fazer minha build do zero em cada mapa. Né? Então tem uma diferença com o que você aborda o jogo. Aí você acumula. Tem hora que os ganhos não são mais ganhos tão absurdos. Você tá refazendo as coisas e cansou. Você vai falar, tá, eu acho que eu aproveitei o jogo... Não tenho mais, eu quero... Ah, e quando você volta, joga mais um pouquinho e some. Então eu acho que assim, o pós-game sim, ele é de grind, mas ele é pra aquela galera que olhou e falou, mano, eu quero mais. Né? Eu não foi eu quero mais e não tenho mais jogo, eu vou ter que começar do zero pra ter essa experiência de novo. Não, posso continuar crescendo, né, a números absurdos, e aí você se limita. Quando que você olha e fala, beleza, esse é meu final de jogo, ah, é o andar 100? Ah, é antes do andar 100? Eu quero terminar porque, putz, terminei a história e agora não tá avançando mais do jeito que eu gostaria? É, eu acho que é o bom e o ruim do jogo, né? É o que você vai terminar...
É mais bom que ruim.
É bom pela experiência antes de você comprar, é ruim depois que você olha e fala, ah, enjoei. Não aguento mais jogar. Então acho que num pós-review, depois de um tempo, você olha e fala, nossa, adorei, mas o final foi ruim, sabe? Porque você começou a empurrar. Talvez.
Aqueles review na Steam que a pessoa tem 4 mil horas e fala, ah, o jogo não é muito bom.
É. O cara cansou. A experiência final dele é uma experiência negativa. Porque ele não conseguiu parar de jogar.
Aí eu acho que cansa, viu? Se você se desafiar a fazer todos os andares lá, tudo, você vai cansar. A não ser que você tá em fóruns, assim, é bem nicho mesmo, de gente que tá tentando quebrar o jogo com build específica. Aí é o pessoal que estuda os valores das coisas pra realmente quebrar.
Mas eu acho, assim, eu me impressionei, né, meio que terminando sobre o... Eu me impressionei porque eu não esperava que fosse um jogo, assim, ainda mais quando eles falam $50, diferença single player, tudo parecia que eles estavam diminuindo esse jogo.
Sim. Né? Não demora pra falar dele, né?
A demora, assim, o anúncio que teve foi quase um ano que a gente ficou de lançamento, anúncio pra lançamento. Então, eu fiquei surpreso pelo quão Splatoon é esse jogo. Quão série principal é esse jogo. Multiplayer, tudo, eu olhei e falei, até me pensei que tinha história, eu pensei, ah, vai ser um Salmon Run com mais coisa, mas não vai ter muita história, vai ser meio que uma desculpinha. Não, teve um boss final, música de boss final, tudo. Eu olhei e falei, nossa, tem orçamento esse jogo. Então, eu me impressionei positivamente com esse jogo, Chapéu. E se eu terminar cansado de jogar, que já tá acontecendo, né? Ele fala, beleza, já fiz o que eu gostaria, né? Tô pensando em outros jogos já pra jogar, falar, quero rejogar outra coisa, não sei. Mas o jogo ele deu o que tinha que dar pra mim. Aliás, ele fala, nossa, me diverti muito com ele.
Sim. E aí, antes da gente fechar aqui, planos pra DLC, Jumon? Será que vai ter? Será que vai ter um gratuito com umas missões extras? Será que vai ter um pago com um equipamento a mais pra cada classe? Porque tem um espacinho ali, hein? Por mais que eu sei que a Nintendo é famosa por deixar espaços em branco e nunca preencher, né? Vi de Mario Maker e até Splatoon, acho que tinha um espaço em branco em alguns menus já. Será que tem uma coisa?
Eu gostaria, Chapéu. Porque qualquer desculpa de conteúdo novo pra esse jogo, pra mim, é muito bem-vinda. Eu não espero, justamente pelo como a Nintendo vendeu esse jogo. Mas talvez pelo número de cópias vendidas, tanto aqui quanto no Japão, eu acho que talvez dá pra fazer igual o Pocopia e falar, opa, reúne o time de novo pra fazer um pouco ali pra trás.
Não chamaram o Sakurai pra falar, acabou, esse jogo vendido completo, não existe DLC.
Sim, não dá pra dar esse ponto final que o Sakurai dá. Então eu acho que, assim, olha e fala, ah, tá cansado de fazer o Splatoon 4? Volta lá pro Raiders e faz um bônus pra eles. Gostaria, Chapéu.
Eu gostaria antes do 4 aí, se tivesse uma expansão considerável até. Eu não ligo de esperar 2 anos pra um próximo Splatoon e nesse meio tempo ter uma expansão pra isso aqui. Eu gostaria. Eu me contento também com DLC gratuito, se sair alguma coisa simples, umas missões a mais pra fazer, com alguma coisa diferentinha, bem básica, tudo bem. Mas se você me der uma expansão considerável que... Eu gosto daquelas expansões desses jogos, assim, quando eles até separam o seu nível, sabe, nas áreas novas.
Sim.
Que é como se você tivesse, assim, do zero, todo mundo do zero de novo. Seria legal.
É mais fácil pra balancear também, né?
É, mais fácil. Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do review que a gente fez aqui hoje. Acesse o nosso site, conexaonintendo.com.br, comente nesse episódio que a gente vai ler num futuro aí, sem comentários que vai sair. Comenta se você jogou Splatoon Raiders, gostou, ou se tem interesse mesmo. Se é um jogo que você olha e quando você tiver um Switch 2, por exemplo, é o primeiro que você vai correr pra pegar. Porque eu já vi pessoas que são fãs de Splatoon que estão na tristeza de tipo... Eu preciso de um Switch 2 agora pra jogar isso aí. É isso, e nos vemos no próximo episódio.